Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E a coisa parecendo confusa, vem para cá, meu filho, que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet que você encontra lá, www.reinaldozevedo.com.br. Também na nossa página na rádio nesta sexta-feira de calor. Consta que recorde de calor eu acabei nem vendo se deu recorde de calor mesmo. Falaram que ia ser até 38 graus, depois o menino veio aí e me informa. Bom, tem um fenômeno específico aí que está trazendo esse calor, que não tem a ver, até onde sei, com o aquecimento global. Minha mulher vai ficar brava agora, mas eu pessoalmente gosto. Não posso fazer nada, até me sinto bastante feliz. Em si. Né? Em si. Parece que amanhã, né, já dá uma esfriada. Né? Depois acho que chove também, sei lá. Fazer o quê?
Vem chegando o verão, um calor no coração.
Essa magia colorida,
coisas da vida.
Não demora muito agora. Top na
areia,
Marina,
essa noite eu vou te ter.
Toda se
abençoa pra
mim. Ei, beleza.
Ô, Reinaldo, recorde do ano. 37,4 graus, segundo dia mais quente da história de São Paulo.
Viu? Falaram que ia ser 38. Essa gente exagera. Tocamos Marina. Essa música, aliás, não é dela, é do Antônio Cícero. Era de alguém do grupo, né? Mas os dois faziam coisas lindas. Antônio Cícero, que está na academia, justamente está na academia. Tem um dos versos mais lindos da música brasileira. Maravilhoso. E tudo que eu posso te oferecer é solidão com vista para o mar. Isso é lindo.
Momento cultural.
Que você cria uma antítese ideológica, no seguinte sentido, uma antítese de conteúdo, né? Uma antítese no universo da palavra, né? Tudo que eu posso te oferecer é solidão com vista para o mar. A vista para o mar indica amplitude, indica o mundo, indica o tudo. Então a solidão com vista para o mar é uma solidão que se abre para o mundo, né? Porque essencialmente as pessoas são sós, né? São unas, né? E aí elas procuram conviver. É isso aí. Olha, uma confusão dos diabos, nós vamos falar com a indicação do Cássio Marques, o Cássio Nunes, Nunes Marques, né? Cássio Nunes Marques para o STF, indicação feita pelo presidente da República. E aí, meu Deus, as hostes bolsonaristas, aquelas súcias que ele incentiva na internet, né? Aquelas milícias digitais desesperadas, oh, e tal. Isso aí é uma grande... E aí vem Sérgio Moro também, os moristas. Uma grande conspiração contra a Lava Jato. Eu desmoralizei essa tese na minha coluna da Folha hoje. Uma pena que houve um pequeno problema ali na linha fina do texto que eu já pedi para corrigir, já corrigiram. Que sugeria o contrário do texto, né? Quando acabou saindo assim, nomeação junta interesses de Lula e Bolsonaro. Não, eu estava justamente ironizando isso. Isso é uma conversa mole. Não junta nada. O Bolsonaro foi convencido, sabe-se lá por quem, foi Gilmar Mendes. Não foi. Né? Não foi. Até porque todo mundo já sabe, está apurado, como foi que ele foi parar na casa do Gilmar. Os dois tinham um encontro, ele antecipou o encontro via Davi Alcolumbre. Ele foi convencido a nomear um garantista para o Supremo. Nomear, indicar, né? Vamos ver, o Senado tem que fazer a sabatina e aprovar. O que é um garantista? É alguém que toma decisões segundo o que está na letra da lei, levando em consideração a garantia de direitos. Você pode até especular, bom, vai ver que ele está com medo de, no futuro, ser alvo de ações judiciais E ele prefere ter um garantista. Pode até ser. Mas se for isso, em si não é ruim. Eu quero ter um garantista lá para qualquer um. Para Bolsonaro ou não. Eu quero alguém que garanta a letra da lei. Se o tal Cássio vai fazer isso, vamos ver. Às vezes o sujeito chega lá com uma orientação e lá enlouquece. O Edson Fachin chegou lá como garantista. Virou um punitivista ensandecido. Passou por lá, é câmara de gás. Ele não quer nem saber. Outro dia um amigo disse, você exagera nas críticas ao Fachin, ele é uma boa pessoa. Eu não entro no mérito se a pessoa é boa ou não é boa pessoa. Quando não convive comigo, eu não sei se é boa, se não é boa. Isso daí é uma avaliação subjetiva. Tem a ver com a convivência. O que me importa é a postura pública dele de juiz. Se todas as vezes que chega lá uma causa da Lava Jato ele diz sim, ele deixou de ser um juiz. Ele passou a ser um homologador da Lava Jato. Nós podemos ter juízes homologadores? Não. Nem juízes subordinados ao Ministério Público. Que sejam porta-vozes de Ministério Público, extensão do Ministério Público, que sejam comandados pelo Ministério Público. Ou que ousem querer comandar o Ministério Público. A relação simbiótica que houve entre Sérgio Moro e a Lava Jato de Curitiba. Isso não pode acontecer. E aí, pusilanimidades foram sendo inventadas. Por exemplo, circulou um troço, e é uma pena que tenha saído da imprensa profissional, nem foi da maluquice bolsonarista, de que ele votou contra a extradição do Cesare Battisti. Ora, isso é apenas uma mentira. É coisa de quem não conhece como funciona a justiça. Por quê? Basta ir atrás e pesquisar para ver que a juíza Adversi Rates Mendes de Abreu, então da 20ª Vara Federal do Rio, no dia 3 de março de 2015, resolveu que o Cesare Battisti tinha de deixar o país. Ela decidiu pela deportação do Cesare Battisti. E ali tinha um truque retórico que ela disse assim, porque segundo a lei, quem decide se a pessoa fica ou não, quem dá o asilo, não é asilo, como é que chama quando fica no país? A palavra aparece daqui a pouco. Quem determina se a pessoa fica no Brasil ou não, né, é o presidente da República. Ela disse, não, o presidente, ele tem autonomia, é para extraditar ou não extraditar, ou seja, para mandar ou não de volta para a Itália. Isso é com ele. Agora, deportar, pode. Então, uma juíza de primeiro grau decidiu tomar para si aquela que era uma função do presidente da República. O que o TRF fez foi simplesmente caçar essa decisão, dizendo isso não cabe à juíza decidir. Isso é reserva de decisão do presidente da República. Só isso. Ele não decidiu que o Cesare Battisti ia ficar aqui. Isso é mentira. Infelizmente, saiu isso, os grupos bolsonaristas, curiosamente, para atacar até a adesão do presidente, estão afirmando isso. É mentira. É mentira. Entendem? Eu vou escrever ainda a respeito. Eu fui procurar, tem alguma decisão do juiz que o impede? Não tem. Conhecido não tem.
É refúgio a palavra, Reinaldo?
Refúgio. É, a condição de refugiado. É, não tem. E aí, fica essa conversa. Ah, não, mas ele foi indicado para o TRF1 pela Dilma. E daí? E daí? Qual o problema? Por si, isso o impede de ser ministro? Ou então, nós vamos ver com o Moro, atacando o juiz por uma opinião que ele tem que está de acordo com a Constituição. E a direita ensandecida que o Bolsonaro alimenta não tem limites, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, minha coluna na Folha, hoje eu ironizo esta bobagem, esta besteira de dizer que a indicação do Cássio Nunes Marques, na verdade, é para agradar. Então, vamos lá. Tem que agradar o PT, o PSDB, o PMDB, o Centrão, o Gilmar Mendes, o Vinícius Marcos Coelho da OAB, a Maria do Carmo Cardoso, que também é juíza do TRF1, mais o Flávio Bolsonaro. Então, coitado, como eu brinquei ontem, ele não vai conseguir redigir uma sentença, um voto. Ele não vai conseguir redigir um voto. Vai falar assim, nossa, como é que eu atendo a todas essas pessoas ao mesmo tempo? Ó, delírio. O que é? Queria um André Mendonça lá? O Jorge Oliveira? O amigo dos meninos, o terrivelmente evangélico? Quem? Agora o Bolsonaro voltou a prometer que vai nomear o evangélico. Isso é bonito, por um acaso? Não é porque é evangélico. É que não tem que nomear alguém por causa de uma religião. Tem alguma coisa que impede um umbandista de ser um excelente juiz? Ministro do Supremo? Até porque quando ele chega lá, ele não pode decidir como umbandista. Nem como evangélico, nem como católico. Tem que decidir como magistrado. Vamos lá. Eu acho que ele vai ser aprovado. Vai virar ministro. Vai ter seu primeiro voto. Que será analisado aqui. Se prestar, vai ser elogiado. Se não prestar, vai levar pancada. Como acontece com todo mundo. Né? Agora, tem babaca por aí. Ah, o Reinaldo elegendo uma decisão do Bolsonaro. Bom, pode ser tão exótico quanto um monte de bolsonarista criticando a decisão do Bolsonaro. O que, que é de incoerente nisso? Que eu saiba, os bolsonaristas são todos ensandecidos. Todos, ou quase todos ensandecidos. Ainda agora me chegou mensagem de um grupo completamente aloprado, falando coisas alopradas, que me mandaram, porque eu não pertenço. Eu disse que eu só pertenço a um grupo de WhatsApp, que é um grupo afetivo. Né? Se toda a súcia bolsonarista na rede social está contra, está favorável ao nome, é absolutamente explicável. Ah, mas a decisão foi do Bolsonaro. Bom, sempre será do Bolsonaro. É do presidente da República a indicação. É uma das atribuições que ele tem do artigo 84. O que, que eu posso fazer? Ah, mas você não é favorável que o próprio judiciário indique? Não, não sou. Não sou, porque não pode ser uma corporação de ofício a decidir. Eu esqueço que o presidente da República é o Bolsonaro e lembro que o presidente da República é uma pessoa eleita pelo povo. Juiz não é eleito pelo povo. Sim, ele faz concurso, bonitinho e tal, mas ele não é eleito pelo povo. Será que tem que ser os juízes a votar na corporação quem pode ser ministro do Supremo ou não? Até porque se pergunta, será que quando os juízes elegerem ministro do Supremo, será que o ministro do Supremo eleito pelos juízes vai tomar um dia uma decisão que vai contrariar a corporação dos juízes? Ou então, vamos fazer o seguinte, uma vez o judiciário indica, outra vez o Ministério Público indica, então nós seremos governados por corporações de ofício, que não passam pelo voto. Eu acho que a indicação tem que ser do presidente da República. Sim. Ou, no regime parlamentarista, do primeiro-ministro, do seu gabinete. Tem de passar pelo voto. É democracia. Ademais, o Senado pode vetar. De novo, passa pelo crivo do voto. Agora, se uma... Essa coisa... A corporação indica... Para cima do tio não passa. Você, desculpa, quem faz essa defesa não sabe o que é democracia. Não sabe o que é democracia. Hã? E aí que tá, né, Bolsonaro? É, cria corvos que eles... Cria corvo que eles te arrancam os olhos. Fica alimentando a súcia que é sangue o tempo inteiro. Há pouco recebi uma carta aberta de um bolsonarista. Faz carta aberta ao presidente. Ó, oh, eu votei no senhor e agora o senhor faz essa indicação. Fica parecendo que cada um que votou no Bolsonaro agora tem o direito de nomear um ministro do Supremo. Rompe com o Bolsonaro, aí. Rompe. Ah, não tô mais com o senhor. Eu tava vendo até aqui, não tô mais. Ô, Bob Furuia.
Oi.
O presidente andou falando a respeito. Vamos lá.
O governo, Reinaldo, publicou no Diário Oficial da União de hoje a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo. Oficialização do nome ocorreu ontem à noite durante a live do presidente Jair Bolsonaro. Falou sobre Cássio Marques e prometeu que a próxima indicação no ano que vem será feita a um evangélico.
Não precisa colocar no ar não o que ele falou, mas eu já censuro esse negócio. Ah, vai ser um evangélico. Por quê? Por que tem que ser evangélico? Isso não tem que obedecer à divisão de religiosidade da sociedade? Né? E o Bolsonaro defendeu o nome dele. Vamos lá.
Isso, voltou a falar hoje de manhã, falando a apoiadores em Brasília. Bolsonaro disse que as críticas de eleitores e de aliados dele ao desembargador são uma covardia. Aspas para o presidente. Eu lamento muito que uma autoridade lá do Rio de Janeiro, que eu prezava muito, está me criticando muito com um videozinho me xingando de tudo que é coisa. Essa infame em especial que essa autoridade lá do Rio de Janeiro está fazendo contra o Cássio é uma covardia. Até porque ele está fazendo isso porque queria que eu colocasse o indicado por ele. Está falando do pastor Silas Malafaia, Reinaldo. Postou ontem um vídeo nas redes sociais dizendo que a indicação do presidente foi um absurdo vergonhoso. Afirmou ainda que Bolsonaro está cedendo a quem jamais deveria ceder, ao Centrão, ao PT e à esquerda.
Isso é uma bobajada, Silas Malafaia. Mas é uma bobajada. Agora que você decidiu, olha, pastor, enfim, já defendi o Silas de algumas coisas que eu achava injustas que havia contra ele, não me arrependo. Da defesa que fiz então. Agora, isso é uma besteira. Deixa, continua a ser líder religioso, vai. Você, como pensador político, é um neófito. Você tem que aprender muito, tem que estudar muito. Não sei onde você andou estudando política ultimamente, mas a cartilha está errada. E ainda ficou mal para você. Porque o presidente está dizendo que você tinha um indicado, que você tá o quê? Com dor de corno, porque não indicou aquele que você queria. Fica ruim. Com a mesma coragem que eu te defendi, eu tô falando isso aqui. Você tá completamente atravessado no samba. Um conjunto de tolices. E também não sei porque o Bolsonaro chamou você de autoridade. Você não é autoridade nenhuma, né? Você é um pastor, apenas. Esse apenas não quer dizer que é pouca coisa, mas quer dizer que está na esfera religiosa. Agora, ou o Bolsonaro está mentindo, ou você fez uma indicação agora... Como é? Por que, que um pastor tem que sabe qual é melhor? Por que, que você considera que você sabe o que é melhor para o país do que quem foi eleito? Já que vocês pertencem à mesma ideologia... Esse lobby, essa coisa é... Insisto, em cima de premissas falsas. E acho assim notável o arco de interesses que se juntou contra a nomeação do Cássio Nunes. Ah, você está defendendo, então? Eu estou defendendo o procedimento, eu estou defendendo a biografia que o cara tem, que não tem nada que o impeça de ser ministro do Supremo. Eu não conheço nenhum voto dele que o desabone. E, sobretudo, não conheço voto no Supremo, porque ele não votou ainda. Insisto, a hora de votar eu vou ver. Votar errado vai tomar pau. Mas, alguma dúvida? Quais são os próximos passos?
Uma vez indicado, o desembargador Cássio Marques será sabatinado primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, o nome segue para apreciação do plenário da Casa. E caso a decisão seja confirmada por maioria absoluta, ele é então nomeado ao posto. Essa primeira sabatina na CCJ, Reinaldo, deve acontecer no dia 14 de outubro, um dia depois da aposentadoria de Celso de Mello. Quem disse isso foi a presidente da comissão, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Segundo ela, isso seria uma forma de mostrar respeito ao decano.
É, isso é meio normal. Enfim, evidentemente não faz sentido fazer a sabatina antes, enquanto está lá o ministro. Né? Nem a respeito a esse ministro, é uma questão de decoro. Tá correto. Né? Os senadores lavajatistas prometem uma dura sabatina. Vai lá.
Como você disse aqui, Cássio Nunes Marques está enfrentando resistências, principalmente desse grupo mesmo, Reinaldo, lavajatismo. Senadores do grupo Muda Senado, ligado a Lava Jato, dizem estar preparando um dossiê contra o desembargador, a palavra da moda, dossiê. Afirmam que vão levantar todo o histórico de Cássio Marques, os posicionamentos dele sobre temas polêmicos e o possível envolvimento do indicado com investigados na Operação Lava Jato. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, senador aqui por São Paulo, por exemplo, disse o seguinte: é inegável o notável saber jurídico e a reputação ilibada, mas a forma que a escolha foi feita é já chegar pela porta dos fundos.
Como é que é? Ah, Major Olímpio. O senhor, agora que decidiu ser um antibolsonarista, lavajatista, enfim, virou uma confusão, né, a sua cabeça. É inegável o notável saber jurídico. Então, vamos lá. Ele tem notável saber jurídico. Segundo o próprio Major. Tem reputação ilibada. São as duas condições que a Constituição exige para que alguém seja ministro supremo. E a terceira é que tenha, no máximo, 65 anos na idade de indicação. Então ele tem tudo isso, mas chegou pela... Por que porta dos fundos? Como é que você chegaria pela porta da frente? Porta dos fundos por quê? Uma reunião que não foi escondida de ninguém, o presidente levou o candidato à casa de um ministro do Supremo, onde estava o outro ministro Supremo, acompanhado do presidente do Senado. Qual o problema? Faltou quem? O Major Olímpio ali? Para que fosse pela porta da frente? Por que porta dos fundos? Porta dos fundos é nomear alguém para o Supremo que não seja em razão do notório saber jurídico e da reputação ilibada. E essa coisa policialesca, vamos fazer um dossiê, porque aí você pega esse caso mesmo do Cesare Battisti, olha a distorção miserável criada por quem não sabe como funciona a justiça. Ele não votou a favor da permanência, ele só disse isso não é competência de uma juíza do primeiro grau decidir. Uma reserva de decisão que é do presidente da República, de qualquer presidente. Sim, o Lula tomou a decisão errada, eu ataquei muito a decisão. E eu estava certo, aliás, o Lula se arrependeu de ter mantido aquele bandido aqui no Brasil. Né? Mas aí, de caso pensado, já, nós vamos lá, vamos pegar, vamos ver as decisões dele, ver o que. E claro, a gente volta para 5, vamos para 6. Claro que tem a mão que balança o berço nisso tudo, né? Tem a mão que balança o berço. Quem é a mão? Quem é a mão? No caso, a mão que balançava o berço do filme era uma loura, má, né? Uma babá. Aqui o que tem é um
moreno.
Um babazinho moreninho, né? É, de cabelo preto, metido a gato. Né?
Ah.
Quem entende muito pouco de direito, mas é um excelente prosélito, nem excelente ele é, né? As pessoas caíram no conto, né? Caíram no conto. E aí, tá ali, tentando encontrar uma vaga na extrema-direita. Foi chutado pelo Bolsonaro, porque queria o lugar do Bolsonaro, e ficou sem nada. E agora tá tentando ver se consegue ser ele o candidato da extrema-direita. Não dando, quem sabe, o candidato do centro. Mas como ele é de extrema-direita, fica difícil ele emplacar no centro. Então fica ali. Como tem uma parte da imprensa que o reverencia, né, que se ajoelha para tudo que ele fala, aí ele é dado a fazer maldadezinhas, mas depois ele fica com medinho, aí ele retira. Vai, o que ele fez?
O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, Reinaldo, apagou a postagem na qual ele comentava a decisão do presidente Bolsonaro de indicar o desembargador Cássio Marques para a vaga no Supremo. Na manhã de quinta-feira, ontem, após a divulgação do nome de Marques, o ex-juiz publicou o seguinte na página dele, aspas, simples assim, se o presidente Bolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão a sua verdadeira natureza. Muitos já sabem, entre parênteses. Moro chegou a comentar essa publicação após ser questionado por um seguidor se ele não sabia qual era a natureza do presidente quando atuou como ministro no governo. A resposta do juiz foi não. Horas Olha, depois disso, ele apagou.
Desculpa, depois ele apagou. Eu tenho vergonha alheia de ler. Primeiro, porque isso o senhor disse, corrupção e compromisso com a execução da condenação criminal em segunda instância, isso é contra a Constituição. A sua fala é desavergonhada. O senhor não entende nada de constitucionalismo, zero. Aliás, pessoas que conversaram com o senhor se surpreendem com a sua formação precária em direito constitucional e com sua sede punitiva. Qual é o seu problema? Por que esse ódio do mundo? Hein? Aliás, eu escrevi um texto em 2004 ensinando praticamente como manipular a imprensa, né? Que é o que o senhor faz até hoje com alguns setores da imprensa. Como é que é? O senhor não sabia a natureza do Bolsonaro quando o senhor foi ser ministro dele? Jura? Foi surpreendido. Ô, soninha toda pura! Ô, inocente! Ô, inocente! É aquele que entra numa casa de tolerância e fala, só vim tomar uma cerveja? Mas o que que essas... Nossa! O que estão fazendo aqui? Hein? Entra no bordel e se espanta com o que considera os maus hábitos? É mesmo? Então o senhor não sabia qual era do Bolsonaro? Quer dizer que quando o senhor foi ser ministro do Bolsonaro, o senhor não sabia que ele tinha dito, por exemplo, que um negro que um quilombola se pesava em arroba. O senhor não sabia disso? Quando o senhor foi ser ministro dele, o senhor não sabia ainda que o Bolsonaro disse, por exemplo, que pai que notasse que o filho é gayzinho tinha que dar uns petelecos na criança. O senhor não sabia. O senhor era inocente. O senhor não sabia de nada disso. O senhor não sabia que ele pretendia subordinar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. O senhor não sabia. O senhor era uma pessoa pura. Ah, mas é que ele tinha agenda anticorrupção. Anticorrupção. Aliás, o senhor nem sabia, o senhor tinha se esquecido que 8 meses antes tinha ido para a cadeia um potencial concorrente do Bolsonaro, que não foi concorrente do Bolsonaro, em razão de uma sentença original sua. O senhor também tinha se esquecido disso, porque o senhor é uma pessoa inocente. A pureza encarnada. senhor nem sabia que quando juiz o senhor tinha sugerido uma testemunha contra o Lula, para o Dallagnol. O senhor não sabia. Quanta inocência numa só pessoa, né? O senhor sabe que eu tenho uma certa curiosidade, que eu não quero satisfazer, absolutamente, né? Como é que o senhor consegue seduzir algumas pessoas? Eu não sei se é sedução, se é um jogo de interesses, porque sedução pela inteligência não deve ser. Será por quê? Para mim é um mistério. Né?
Reinaldo, e é no mínimo curiosa, né, essa construção de texto do ex-ministro. Ele escreve assim: indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância.
É,
basta um dos dois, né?
É, exatamente. Né? É que aí ele quis dizer um E, mas é que ele também não é bom nisso. Olha, um dos textos mais mal redigidos que eu já li é a sentença de condenação do Lula. Ele escreve mal para chuchu. Há índices de alfabetização precária ali a cada ponto do texto. Ó, é o homem do Conja, né? Entre outros. E é aquele também que diz, não, tô lendo um monte de livro. Qual? Ai, não lembro agora. É... A direita também ficou maluca.
Ficou...
Bom, não ficou é maluca hoje, não, né? A direita brasileira. Eu que me considerava, a essa altura eu vou botar assim, eu que me considerava um liberal de direita, da direita liberal, a hora que eu vi o que é a direita brasileira, não, pode, não, aí tem muita gente que fala assim, o Reinaldo não é de direita, nada. Olha, vocês considerando que vocês são, sendo vocês a direita, mas não sou mesmo. Não sou mesmo. Mas eu quero distância. Quero distância. Bando de analfabeto, de imbecil, que não leu nada, não sabe nada. Ah, não, o Olavo já leu por mim. O próprio Olavo reclama, eles não leem o que eu escrevo, porra. É, Olavo, não fazer o quê, né? Não é leitores que você está formando, né, querido? Não é isso? Desde quando, ao se criarem fanáticos, os fanáticos conseguem formular alguma coisa que não seja fanatismo babaca? Vai.
As críticas contra o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à presidência são tão malucas nas redes sociais que já tem gente chamando Bolsonaro de petista, Reinaldo. A gente separou algumas imagens. Tem Bolsonaro com a camiseta do PT, tem até um santinho da campanha que mostra Lula com Bolsonaro vice em 2022. Quem tá acompanhando a nossa live pode acompanhar.
Isso. Ah, não, mas aí eu duvido, olha, eu duvido que isso seja de grupos bolsonaristas propriamente. Isso daí tem uma cara da mão que balança o berço. Isso tem uma cara da mão que balança o berço, né? Bom, as associações de magistrados reagiram bem. O Flávio exibiu por aí, o senador Flávio Bolsonaro teria enviado uma mensagem de WhatsApp ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, agradecendo os elogios que fez pela escolha de Cássio Nunes. O Flávio é outro, né? Vou agradecer ao Santa Cruz ter feito um elogio. Bom, né? E finalmente, para encerrar, meninos, eu vou andar aqui para a gente ganhar tempo. Para onde vai? São duas turmas no Supremo. O Celso de Mello pertence à segunda turma, né? Em tese, de imediato, vaga a segunda turma, entra alguém na segunda turma. Uhum. O Supremo estabeleceu internamente uma rotina, né? Que acontece a cada muito, mas enfim. Se alguém de uma outra turma quiser migrar para a turma que vaga, tem a prioridade. E dentro desta outra turma, a prioridade é para o mais antigo. Então vamos lá. Se alguém da primeira turma quiser ocupar a vaga da segunda turma, pode. O mais antigo é o Marco Aurélio. Outras vezes o Marco Aurélio já falou, eu não mudo de turma. O segundo mais antigo da primeira turma é o Dias Toffoli, que originalmente é da segunda. Mas até onde sei, o Toffoli já falou que não tem interesse em ir para a segunda turma. Então, portanto, este ministro, sendo indicado, vai para a segunda turma, que é do Celso de Mello. E herda os processos do Celso de Mello. Vão para ele. Tá? Eventualmente, ele pode se declarar impedido, por exemplo, processos que digam respeito diretamente a Bolsonaro que o indicou. A tendência é se declarar impedido e ir para um outro ministro. Né? E sim, a suspeição do juiz Sérgio Moro vai ser decidida pela segunda turma. Ele pode ou não votar. Muitas vezes vai dizer, não estou suficientemente informado, não estou na turma, posso não votar. Né? E é outra coisa. Ah, então, imaginou se ele votar a suspeição do Sérgio Moro? Aí vão falar assim, tá vendo? Era um complô com o Lula. Então aí é uma tentativa, todas essas acusações é uma tentativa de impedir o juiz de julgar. Porque, claro, tem uma turma que está babando, né? Os boca de caçapa estão aí falando Lula, Lula, Lula. Aí a baba escorre pelo canto da boca. Gozado que era gente que, quando o PT estava no poder, não tinha esse ódio todo do PT. Alguns até eram bastante amigos do PT. Muito, muito, muito chapa do PT. Né? Aí você que bateu tanto no PT e agora fala que o Lula foi condenado sem prova. O quê? Coragem chama isso. Batia no PT quando o PT era poder, o PT agora não é poder. Eu achei que foi condenado sem prova, falei. E daí? Vão bater em quem puxa saco de poderoso. Aí sim. Vão bater em quem está sempre defendendo o poder de turno. Aí sim. Aquele que tem sempre a coragem de ser a favor. É, sempre a coragem de ser a favor. Parabéns, que grande coragem. Eu, hein? Ó, nós vamos pro comercial, você que tá fora de São Paulo, vai ter um noticiário local aí, tá bom? E nós seguimos, não é da coisa. E agora, no horário de São Paulo, no DAI, aplicativos e redes sociais... Nós vamos falar do tio Guedes, o tio Guedes. o tio inconveniente do churrasco tá pronto, continua aprontando. Viu? Continua aprontando. Eita que eu escrevi um texto hoje no blog falando já foi, né? Até comentei aqui na Band News de manhã também. Ô tio, já era. Virou agora um troço ali, virou um tronco de enchente. Vamos pro comercial, vai bem. Muito bem, 4 minutos, Valibene?
Isso.
Bolsonaro falou sobre o Maia, Guedes está aí em choque, não sei o quê, e tem o tio Guedes também aprontando, vai.
Minimizou hoje, Reinaldo, a troca de farpas pública entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como a gente trouxe aqui essa semana, o tio Tantan, como você brinca, provocou Maia dizendo que ele tinha um acordo com as esquerdas contra as privatizações. E Maia respondeu que o ministro estava desequilibrado. Hoje, falando com apoiadores, Bolsonaro disse que esses desentendimentos são normais.
Claro. Eu não tenho problema com esse, com aquele. Assim, no fundo, está se divertindo. O Guedes teria comentado, o Paulo Marinho teria comentado, segundo o Estadão, que o Guedes está um pouco aí por fora e, né, e que, enfim, está correndo o risco de cair fora do governo, que ele... Né, que ele era o culpado por aquela coisa lá de tentar pegar dinheiro do Fundeb e dos precatórios, né? Atacou o Guedes. E aí o Guedes resolveu responder. Tem um vídeo aí, né? Vamos botar um vídeo, vai.
Eu não acredito que o Marinho tenha falado mal de mim. E nem acredito que ele esteja... Porque se ele está falando mal, tem 3 coisas. É despreparado, é desleal... E é um furadeco, está confirmando que é um furadeco. Então, eu espero que ele não tenha falado nada de mal.
Ele está com aquela coisa assim, né? Que é sempre aquele... Tem um tipo literário, tá, gente? Não é preconceito de nenhuma natureza, né? Que é o baixinho invocado.
Momento cultural.
O baixinho invocado é um tipo que vem lá... Olha, é antigo isso. Isso vem da Ilíada, o baixinho invocado. Tinha uma personagem na Ilíada chamada Tercito, que era um zentelho, assim, ficava o tempo todo. Um dia o Aquiles ficou com raiva dele, deu um murro na cabeça dele e matou ele. Ou foi o Nestor, acho que foi o Nestor. Mas, enfim, a Ilíada é muito grande, eu li faz tempo. De qualquer modo, tem o Tersito, que é a personagem chata. E ele é um pouco assim, ele vem, né, irritadiço. Evidentemente, a função de um ministro da Economia, se isso aconteceu, não é esquentar ainda mais o debate, mas esfriar o debate. Mas há muito tempo ele já perdeu o pé da situação, né? E o BC disse que se furar teto, o juro sobe, é isso?
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que os juros voltarão a subir no país se o governo abrir mão do que chamou de arcabouço vigente. As declarações foram dadas no evento do banco JP Morgan. A fala foi interpretada pelos presentes como um alerta contra o uso dos precatórios e também do Fundeb no financiamento do programa Renda Cidadã. Nessa mesma
aula... Vou dar aqui uma bronca numa pessoa que eu acho que é séria, que é o Roberto Campos Neto. Isso daí não é para falar em evento JP Morgan. Essa gente do Comando da Economia precisa parar de ficar dando recado quando vai falar para o mercado financeiro. Fala para o país. Até porque cedo ou tarde esse teto vai ter que ser revisto. O que precisa é um plano para rever o teto. Não é ficar transformando o teto num fetiche. Ou então vocês caem todos fora do governo. O Bolsonaro vai querer se reeleger, vai precisar de dinheiro. Arrumem essa equação aí, porque do jeito que está, não dá. E rapidamente, conforme o previsto, item 13, e aí a gente encerra. Vai lá.
Lembra daquela promessa do ministro Guedes de fazer 4 grandes privatizações até o começo de outubro?
Lembro, até porque eu falei, não vai, tirei o sarro aqui, né?
Exato. Pois é, como você falou, não rolou, Reinaldo. Em nota, o Ministério da Economia afirmou apenas o seguinte: infelizmente, o prazo de 90 dias não foi suficiente para executar todas as etapas do processo de desestatização.
Você vê, eu que como a turma acusa os bolsonaristas, me xingam aqui. Você pensa que é quem, não é nada, é um coitado. Pois é, o coitado não vai acontecer, né? Eu me preocupo com os fatos. Eu não faço torcida. É isso aí. Xiii, Marquinhos. Vocês conhecem a piada? Xiii, Marquinhos.
Xiii, Marquinhos. Sobrinhos do Ataíde, né? Antigo.
Hã?
É dos sobrinhos do Ataíde.
Sobrinhos,
né?
Do Ataíde. Ó. O Donald Trump anunciou que está com Covid, e ele é mulher, né? Bom, enfim, fez um anúncio oficial e tal. Mas tem uma notícia que acaba de chegar aí, que pode ser preocupante. Vai lá.
Acabou de chegar, Reinaldo. O presidente dos Estados Unidos será levado a um hospital militar ainda hoje. Mais cedo, a Casa Branca chegou a dizer que o republicano sentia fadiga, mas estava animado. Trump recebeu uma dose de 8 gramas de um coquetel antiviral, ainda em fase de testes nos Estados Unidos.
É, até porque... que se saiba, conhecido não tem antiviral nenhum que seja útil. Não sei se foi a cloroquina. Não deve ser, né? Qualquer modo, se for o caso, chama o Bolsonaro lá que ele tem a cura. Mexe com a campanha? Mexe com a campanha.
Sem dúvida. O teste positivo de Trump muda de forma drástica essas últimas semanas de campanha à Casa Branca. Por exemplo, a Casa Branca mesmo já cancelou os eventos políticos que estavam marcados para hoje, as viagens de campanha, a arrecadação de fundos planejadas para os próximos dias, inclusive com visitas a estados-chave como Wisconsin, Pensilvânia, Nevada, também devem ser canceladas. E a campanha de Joe Biden também deve ter mudanças. Ele estava sendo pressionado a sair mais às ruas, a participar mais de eventos, e isso pode mudar nos próximos dias.
É, aliás, o tempo todo, né, o Trump, no debate, inclusive, ele fez isso, né, acusando o outro de ficar isolado, de não querer contato com o público. Pode até existir, a cabeça do eleitor, às vezes, é maluca. Ah, ele vai se vitimizar, isso é bom para ele. Como aconteceu... com o primeiro-ministro inglês. Só que acontece que o primeiro-ministro do Reino Unido, né, ele inicialmente tinha uma coisa ali meio desconfiando do coronavírus, mas depois ele abraçou a tese do distanciamento, do lockdown, inclusive, né? Não foi o caso do Trump. Ele é um negacionista clássico, né? Então, para ele é muito ruim. Ele ficou acusando o seu adversário direto, né, de dar peso excessivo à questão. Aliás, eu vou pular para 18 e depois voltar para 17. No debate, ele ironizou o Joe Biden, inclusive tirou sarro da máscara do Joe Biden. E agora, está com Covid. Não vejo como isso possa... Não estou na cabeça do louco eleitor americano, né, que vota no Trump. Mas não vejo como isso possa ser bom para ele. E eu estou partindo do princípio de que quem a esta altura é Trump não vai mudar. Quem está votando Joe Biden, ou porque gosta do Biden, ou porque não gosta do Trump, também não. E você tem ali uma parcela de indecisos. Quem é indeciso tem alguma razão para votar no Trump agora? Quando ele estava negando o risco da pandemia, quando ele estava acusando o outro de exagerar o peso da contaminação e da doença, tirando sarro por causa da máscara. A gente tem o vídeo aí, não tem? O trecho exato? Tem. Põe aí no ar.
Vamos questionar a eficácia das máscaras para prevenir a doença. E o senhor ficou...
Como um garçom... Esse quem está falando é o Chris Wallace, é um jornalista.
No prato, tem que entender. Eu tenho uma máscara, está aqui. Eu posso colocar a máscara quando eu acho que é preciso. Hoje, um exemplo, está todo mundo foi testado aqui. Temos um distanciamento social, tudo que tem que ser feito. Eu sempre uso a máscara quando é necessário. Não uso como ele. Ele está com máscara toda hora. A 200 metros de distância, ele aparece com a maior máscara que eu já vi na história.
Pois é, né? Vai ver que ele devesse... Talvez o Trump devesse fazer a mesma coisa. Não? Não vejo como possa ser bom para ele. Mas a campanha dele nas redes sociais, a campanha virtual de arrecadação está muito ruim. Ele estava postando tudo na presença física do eleitor para contrastar com o Biden. Ah, ele não consegue reunir gente, eu consigo. Não vai poder. Né? Tem uma coisa aí, antes da gente ir para as frases dele, ele é do grupo de risco. Vamos para o 20 aí. Ele é do grupo de risco. Por que ele é grupo de risco? Conta aí pra nós. Vai.
Reinaldo, porque, primeiro, tem 74 anos e depois disso, seus hábitos alimentares não são dos melhores e ele não faz muito exercício físico. Uhum. Ainda que o médico da Casa Branca afirme que a situação do presidente é boa, a situação do republicano pode ser um fator agravante para o desenvolvimento de um quadro mais severo da Covid-19. Trump, Reinaldo, tem 1,90m de altura e 110 quilos. O IMC dele é de 30,5, o que faz dele um obeso.
E lê o último parágrafo disso, porque assim, só porque eu quero sentir nojo à distância para assim, me penitenciar, porque tem duas coisas, tem um negócio aí horrível que vocês não devem fazer. Ouçam o tio Rei. Além do que, tem uma questão que é de fundo moral também. Vai, fala.
Diversas vezes, o presidente americano foi flagrado comendo fast food e nas redes sociais não esconde a preferência por isso. Em uma postagem no Twitter, durante a campanha de 2016, Trump comia um balde de frango frito da rede KFC dentro do avião particular dele.
Isso pra mim é horror. Horror. Primeiro, não comam animais de bico. Por quê? Eram todos dinossauros, gente. Não pode comer. Eu não como nada que tem bico. Frango, meu Deus do céu, olha, tanta coisa, me arrepio pelo... Tem gosto de pena molhada, é um negócio horroroso, é um negócio detestável, com aquele monte de gordura, pelo amor de Deus. O Biden deu recado, falou que espera que ele fique muito bem e tal, fez teste, tá sem a Covid-19. O Trump tem frases, né, que ele falou sobre o coronavírus, né? No dia 22, o primeiro caso, uma pessoa vindo da China. Não podemos deixar que a cura seja pior do que a doença, quando ele estava negando ali. Você não vai morrer por causa desse remédio. Eu realmente acho que é uma coisa ótima de se tentar, que era a cloroquina, né? Que depois o outro aqui admitiu. Enfim, um monte de frases infelizes a respeito, né? E agora tem uma questão, e eu vou recomendar para vocês um seriado muito bom. Mas primeiro, e se o Trump ficar incapacitado, vai?
Sim, causou uma preocupação que há décadas os americanos não enfrentavam esse anúncio do coronavírus. O que acontece com o comando do país? A resposta está na 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que regula exatamente como funciona a sucessão. O presidente Donald Trump faz o discurso do Estado de União no Congresso, acompanhado pelo vice Mike Pence e pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é a terceira na linha sucessória. O presidente faz esse discurso, o primeiro na linha sucessória é o Mike Pence e, na sequência, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.
É, só que tem uma coisa aí. Vocês lembram que o vice-presidente é presidente do Senado?
Uhum.
Caso morra os dois. E se a presidente da Câmara também morrer? Ou foi impedida?
Ixi.
E aí? Os Estados Unidos tem uma coisa, e é o seriado que eu vou recomendar aqui, Designated Survivor. Uhum. O sobrevivente designado.
Vale, ó.
Momento cultural.
Com Kiefer Sutherland. Tem de ver, é bom pra caramba. A coisa assim, acontece um atentado no Capitólio, mata presidente, vice-presidente, portanto, o presidente, vice, que é também presidente do Senado, e a presidente da Câmara. E aí? Quem assume? No Brasil ainda tem, vai o presidente do STF, assim vai. Depois tem as regras, se tem eleição, não tem eleição. Nos Estados Unidos não tem isso não. Tem o Designated Survivor. O presidente da República indica, em caso... Isso é regra, né? Não é coisa do serial de ficção. Ele indica, no caso de haver essa pane geral, ele indica que vai ser o presidente da República. Entendeu? O presidente da República, o indicado pelo Trump, é um senador, Warren Hatch, de Utah. E até 1984, isso era segredo. Ninguém sabia quem era o Designated Survivor. Aí o Reagan começou, foi o primeiro a divulgar, né? E tem uma entrevista engraçadíssima do Dan Glickman, que era o Designated Survivor do Clinton. Aí o Clinton estava discursando lá no Capitólio, portanto, no mesmo ambiente estavam presidente da República, vice-presidente e presidente do Senado, e presidente da Câmara. E esse Dan Glickman era o Designated Survivor. Aí ele conta numa entrevista que ele resolveu visitar a filha dele em Nova York. Então ele visitou a filha dele em Nova York, ele foi com segurança, avião particular, tudo. É, com o cara, com o segredo, com a maleta atômica. Sabe a maleta com os códigos para disparar mísseis? Ele foi com tudo isso, segurando, enfim, todo aparato. Todo aparato. E ele ficou lá com todo aparato na casa da filha dele, cercando, segurança, serviço secreto, o diabo. Aí o Clinton saiu, terminou o discurso, voltou para a Casa Branca. O povo todo estava protegendo ele, saiu também, foi embora. Ele disse assim: durante 3 horas eu era o homem mais poderoso do mundo. 3 horas depois eu não conseguia pegar um táxi. Todo mundo embora. Eles têm isso lá. Nós não temos aqui, né? Você fica agora com o noticiário local, você que está fora de São Paulo ou não está no aplicativo das redes sociais, que nós continuamos com o É da Coisa nesses meios. E depois, mas eu quero saber o que você falou nesse período. Bom, você quer falar saber o que eu falei nesse período? Obviamente, depois você vai para as redes sociais, que você encontra o vídeo lá e você fica sabendo o que eu falei nesse período. Tá bom? É isso aí. Vai lá, vai bem. Muito bem, molecada. 4 minutos, vai?
Isso.
Então, vamos lá.
Celso Russomanno, Reinaldo do Republicanos, foi o principal alvo do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado ontem aqui na Band. Concorrentes lembraram, por exemplo, que o líder nas pesquisas é investigado na Lava Jato. Russomanno, por sua vez, tentou colar no presidente Jair Bolsonaro. Chegou a dizer, Reinaldo, que ele era o único candidato que tem amizade com o presidente. Em outro momento, o debate em São Paulo parecia ter voltado no tempo, isso porque teve disputa entre PT e PSDB. O atual prefeito Bruno Covas e o ex-secretário de Fernando Haddad, Gilmar Tato, ficaram trocando farpas e puxando para si quem teve a melhor administração.
Sabe o que me causou a impressão? Não sei se vocês perceberam, o Russomanno, ele tentou ser uma espécie de Crivella aqui em São Paulo. Primeiro que a cara dele está parecendo com a do Crivella. E ele também estava falando baixo.
Sussurrando assim.
Sussurrando assim. E muito, usando muito a palavra pessoas. Preocupado com as pessoas. Né? Estranhíssimo, achei. Ficou parecendo um clone do Crivella. E parecendo que o Crivella está sendo muito bem sucedido no Hilton. Né? Bem o caso. Né? É, o Augusto passou para vocês os números, sim, da Pesquisa Ibope aí? Sim. Rapidamente, vai.
Pesquisa Ibope divulgada pela TV Globo, também pelo jornal O Estado de São Paulo, agora há pouco, mostra Celso Russomano do Republicanos com 26%, Bruno Covas aparece na sequência do PSDB com 21%, Guilherme Boulos do PSOL com 8%, Márcio França do PSB com 7%, e aí vem o bloco de candidatos com 2% ou 1%.
Isso. Bom, está no começo ainda, vamos ver, mas também não está tão longe. É... A gente falou hoje, né? E tá aqui, ó. São Paulo, setembro mais quente. Setembro quente. Vamos fazer um seriado. Setembro quente, vai.
O último mês de setembro, Reinaldo, foi o mais quente da história, segundo as medições oficiais na capital paulista, iniciadas em 1943, informações da Climatempo. De acordo com dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, São Paulo superou neste início de primavera as médias de temperaturas máximas e mínimas da série histórica para setembro. A média de máximas foi de 29,3 graus e a de mínimas ficou em 17,4 graus no período.
É, leiam a respeito, tem um fenômeno específico lá na Antártica que está fazendo isso, tá? Não, parece que não tem a ver com aquecimento global, mas de qualquer modo é algo com que se preocupar. STF, candidatos negros.
Sim, o Supremo formou maioria para manter a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de determinar a adoção da cota financeira para candidatos negros já na eleição desse ano. Ministros Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber acompanharam o relator, o ministro Marco Aurélio, divergiu. O julgamento ocorre no plenário virtual, iria até essa sexta-feira.
Olha, eu vou falar aqui o que eu falei para uma pessoa que está atuando nessa área. É, obviamente eu não tenho nada contra, né? Só precisa tomar cuidado porque você não cria realidade só a partir de legislação. Para você não ter candidatos laranja, como aconteceu com a cota feminina de candidaturas, tá? Então não adianta você criar uma realidade a partir da lei, nem sempre isso acontece. Agora, é preciso? É preciso. Quer ver porque é preciso que haja essa reparação? Conta o que está acontecendo com a Fundação Palmares, rapidamente.
Quando se decide cota do fundo partidário para candidatos negros, Reinaldo, olha isso aqui. Fundação Palmares em Brasília está indo para um depósito. Presidida por Sérgio Camargo, que já definiu o movimento negro como escória maldita, a fundação vai mudar nos próximos dias para um antigo prédio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que hoje funciona como uma espécie de almoxarifado tomado por infiltrações.
Sérgio Camargo, que não custa lembrar, é negro, né? E aí faz com que toda a extrema-direita reacionária, falando se ele que é negro pensa isso, aí o cara se dá o direito de ser um preconceituoso asqueroso. Dizer o quê? Né? É isso. É, mais e boas notícias na área ambiental. Vamos lá.
O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aceitou um recurso da União e restabeleceu a validade de uma decisão do CONAMA que tirou a proteção de manguezais e restingas. De acordo com o magistrado, a liminar anterior da primeira instância não foi suficientemente fundamentada. O juiz também diz que a liminar representaria uma intervenção judicial indevida na esfera de competência do Poder Executivo e que não há qualquer ameaça de dano ao meio ambiente. Reinaldo.
Eu gostaria de saber essa parte de que não há nenhuma ameaça de dano ao meio ambiente. Né? Gostaria de saber. É, uma vez que a proteção ambiental, inclusive, ela é de natureza constitucional também. Né? Por isso mesmo, Vale o Bene, a gente tem que lembrar aí o fim desta...
Sim, a questão já chegou ao STF, o ministro Ricardo Salles tem só até amanhã para dar explicações sobre o caso à ministra Rosa Weber.
A ministra Rosa Weber, porque se entrou com uma ação. É, não vai ter como, o judiciário vai ter de entrar nessa questão, insisto, porque existe uma reserva aí de constitucionalidade para algumas coisas, meio ambiente, saúde, educação, não dá para chegar lá e sair destruindo tudo, né? Como saúva, como formiga cortadeira, não é isso? Vocês que não foram do interior nunca comeram bunda de saúva torrada,
não,
né?
Não.
Não? Tem gosto de amendoim?
Aí já interessei, mas não.
É bom demais. É bom demais. Põe numa lata e é mais gorduroso que amendoim. Paçoca mais na boca, mas
já
é
bom. Já interessei também.
É bom, é bom. Não pode ter nojinho, né? Aí... Tem gente que tem nojinho, você sabe, né? Ai, não, isso eu não faço. Né, Bob? Tem gente que tem isso, com um monte de coisa.
Não
pode ter nojinho, não. Tem que... Caralho. Comer... tem que comer a... É, a tanajura. O... Agora, boa notícia.
Reinaldo, como você diz aqui, quando tem notícia boa, a gente também dá. O governo Bolsonaro escolheu um servidor de carreira, um técnico, como novo diretor do INPE. Clésio Marcos
claro
de Nardim.
Claro que não quer dizer, só para um pouco, Bob. Claro que não quer dizer que ele possa ser um zerda também. Mas, não é? O fato de ser alguém de carreira é bom. Né? Por si, bota alguém, pelo menos é da área. Continue, dá o nome dele.
Clésio Marcos de Nardim. É um geofísico que está no órgão desde 1997. Engenheiro formado pela Universidade Federal de Santa Maria e é doutor em geofísica espacial pelo próprio INPE. Nome Sim. foi elogiado por especialistas, lembrando que o INPE estava sendo administrado interinamente desde agosto do ano passado por um militar.
Não, não me diga, por um milico, jura?
Coronel
jura
da FAB.
Um milico que pegou essa boquinha? Nossa, eles não estão fazendo isso quase.
E aquele nome que você gosta, Reinaldo, Darkton,
Policarpo Darkton, Damiano. É, o Darkton. Fica ali quando você entra, aquela luz negra assim e tal. O... E o Clésio já deu uma boa declaração, ele disse que não vai haver cerceamento de pesquisa, ele não está nessa. E ele afirmou ao Globo o seguinte, se os militares querem fazer monitoramento e desmatamento, ótimo, não vejo problema. Agora, não se pode é cercear pesquisadores de fazer pesquisa. Mas o Ricardo Salles não descansa, não descansa nunca. Ele é um homem que não descansa nunca. Né? Alguém precisa mandar esse rapaz para casa para ele descansar. Né? Com bilhete azul, bilhete amarelo, que cor tem a demissão, vai.
O ministro criou um grupo de trabalho para debater a fusão do IBAMA com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, medida publicada hoje no Diário Oficial da União. Esse grupo vai ter 120 dias para discutir a fusão e será formado apenas por integrantes do governo, do Ministério de Salles, do IBAMA e também do ICMBio. A sociedade civil foi deixada de fora dessa decisão. A medida foi vista com desconfiança pelos especialistas que temem a precarização das atividades hoje desempenhadas por esses dois órgãos.
Até porque são órgãos diferentes, com funções diferentes. Quando você faz isso, vamos criar sinergia, vira a sinergia do Ministério da Economia do Paulo Guedes, que tem 18 ministérios. Nada funciona. E aqui já com uma coisa que é precária, né? E o Bolsonaro na live ontem comentou o Biden, né? Foi na live, não foi? Foi.
Foi.
Disse ele, tá querendo, parece, romper o relacionamento do Brasil por conta da Amazônia. Sabemos que alguns países do mundo têm interesse na Amazônia. E nós temos que fazer o quê? Dissuadi-los disso. E como você faz a dissuasão disso? Ter forças armadas preparadas. Olha, eu já disse que eu não endosso a fala do Biden. Agora, responder assim, fica parecendo que o Bolsonaro está chamando as Forças Armadas dos Estados Unidos para um pau na Amazônia. Entendeu?
Ai,
Bolsonaro. Né? O que eu vou dizer? Né? Antes do comercial, eu fiquei devendo isso ontem. Né? Lamentei muito, mas vou fazer agora. Parabéns ao meu amigo Beto Ribeiro, que fez aniversário ontem. Beto, eu te amo e eu esqueci de falar isso ontem, porque eu fiquei muito atrapalhado. Né? Mas o Beto Ribeiro, que é, enfim, trabalha na área de cinema, vídeo, é um redator, produtor, diretor, faz tudo, né? Nessa área. Um amigo querido. Parabéns, estamos longe, mas logo estaremos perto, né? Então, um grande beijo pelo aniversário dele, beijo pro marido dele também, o Aru, né? Que ele disse, lembra, uma vez ele tinha aqui bexiga, a bola que ele me deu no meu aniversário, né? E eu cometo a grosseria de esquecer de dar os parabéns. E eu sei que o Beto anda com saudade da Dilma, que é... Né? E tendo saudade da Dilma, a gente precisa matar a saudade que o Beto tem da Dilma, porque o Beto fala há muito tempo que eu não ouço búlgaro antigo. Né? Então falei, olha o Beni, prepara um búlgaro antigo pro Beto Ribeiro.
Que é vai. Fluente.
Vem cá, presidente, ex-presidente.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
É, exatamente. Beijo, Beto Ribeiro. Lembrando que essa é a parte que ela fala Happy Birthday dois corvos, né? Que pouca gente percebe. Vamos pro comercial, vai, Beni? Muito bem, estamos de volta, molecada. E aí, vai, rapidinho, vai.
O governo de São Paulo apresentou hoje os documentos e a Anvisa já começou a analisar os dados da Coronavac. O processo pode acelerar o registro, que tem prazo médio de 60 dias.
Isso, ontem foi a vez da AstraZeneca e agora da Coronavac estão fazendo essa coisa aos poucos. Né? O que me pareceu prudente, porque assim consegue fazer o exame adequadamente. Olha o Miguelinho aqui, que bom, que maravilha.
É para os gateiros de plantão, Reinaldo. O estudo da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, aponta que gatos infectados pelo coronavírus desenvolvem resposta imune ao vírus.
Isso, para os gateiros de plantão e também para os gatosos, que são os gatos idosos, como eu. Manaus com problema.
Depois de 4 meses de queda, o número de enterros em cemitérios públicos de Manaus voltou a aumentar em setembro. Dados oficiais da Prefeitura de São Paulo foram 868 enterros contra 828 em agosto.
É preciso ficar atento, porque a gente sabe que a subnotificação de mortos de Manaus é uma coisa absolutamente brutal, né? E o Putin? Aliás, vocês já viram os filhos de Putin? Tem que ver. Vai lá.
Rússia vive uma segunda onda, Reinaldo, da pandemia. Não dizem isso oficialmente, mas nas últimas 3 semanas o número de casos registrados triplicou dos casos registrados diariamente. Acontece, Reinaldo, que o próprio Putin continua isolado. E bota isolado nisso. Não tem contato com jornalistas desde maio e vive numa bolha. Bolha mesmo, projetada por engenheiros e rodeada por corredores desinfetantes.
Isso. Atenção, eu falei os filhos de Putin, o nome do documentário são as testemunhas de Putin, né? O orelhudo Reinaldo Azevedo. Higiene eleições.
O TSE está preparando uma verdadeira operação de guerra para garantir a higiene e a proteção das pessoas nas eleições desse ano. Serão distribuídos aos postos de votação quase 9 milhões de máscaras, mais de 2 milhões de protetores faciais, aqueles acrílicos que você coloca na testa, e também 2 milhões e 100 mil frascos individuais de álcool gel.
O material foi levado aos locais por 140 carretas e 5 voos. Meu filho, pensa, a operação é verdadeiramente de guerra. É isso aí, vai bem.
Perfeito. Só para eu corrigir, porque agora há pouco eu estava falando dos dados de Manaus, eu falei a Prefeitura de São Paulo. A gente está tão condicionado a falar a Prefeitura da cidade como São Paulo, Prefeitura de Manaus, obviamente.
Agora obviamente. Muito bem, estamos aqui no bloco final. Tempo para o encerramento do bloco final, que o Vólio Beni já tem calculado.
4 minutos.
Muito bem. E o dinheiro da Marfrig, que foi lá para a entidade da Michele, como é que está esse negócio aí?
A SECOM, Reinaldo, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, defendeu o repasse da doação da empresa Marfrig ao programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro. Como a gente falou ontem aqui, o frigorífico tinha doado R$7,5 milhões ao Ministério da Saúde para compra de testes rápidos da Covid-19. Em nota, a SECOM disse que o Ministério da Saúde teria recusado essa doação porque, aspas, não precisava mais dos equipamentos para os testes.
E ainda segundo o texto, a empresa teria optado então por repassar o dinheiro ao programa Pátria Voluntária. Agora então a coisa se deslocou para a empresa, para saber. Isso está me parecendo o que se chama narrativa de chegada. Você vai e arruma a narrativa. Como é que é? O Ministério da Saúde dispensou? Já não precisava mais? Isso quer dizer o seguinte, que o Ministério da Saúde está dizendo que quem precisava dos equipamentos necessários todos de proteção, eles já tinham entregado? É evidente que tem cheiro de maracutaia aí, tem cheiro de armação. E precisa ser investigado. Não dá para lidar assim com o dinheiro público. Quer dizer, a primeira-dama se mete muito pouco em assuntos de administração. O que eu até acho positivo. E aí, quando, no pouco que se mete, tem um caso desse, é muito ruim isso, né? E tem mais, né? É uma entidade que tem as suas estranhezas.
Esse dinheiro da Marfrig foi para o programa Pátria Voluntária e de lá foi transferido uma parte, quase R$15 mil, para a Associação Virgem de Guadalupe, criada em 2013, e que na página da internet dessa associação se identifica como Provida. O texto diz ainda que a entidade faz parte de uma rede de homens e mulheres com um só objetivo, proteger mães e filhos do aborto. O pior é que a Associação Virgem de Guadalupe, Reinaldo, atuou contra o aborto legal daquela menina de 10 anos no Espírito Santo, que era estuprada pelo próprio tio. Uma representante dessa ONG participou até de uma reunião com a família da criança, a pedido da ministra Damares Alves.
Aí começa a ficar tudo pior, né? Aliás, esse é um dos casos, o caso dessa menina, insisto, em que as coisas se misturam de uma maneira tão miserável que, eu insisto, há pessoas que são contrárias à discriminação do aborto por boas razões. No caso dessa garota, misturaram tudo, né? Porque ali, aquilo que eles estavam chamando de preservação da vida tinha na origem o estupro de vulnerável. Né? E tentar separar as coisas, como a Damares tentou, né? E o ministério dela, gente do ministério dela indo visitar a família, fazer proselitismo. Né? Nós já sabemos que o Jair Bolsonaro chegou ao poder à esteira de um movimento também de uma extrema-direita enlouquecida. Nós começamos o programa falando disso. Né? E agora ele ambiciona a reeleição. Essa extrema-direita enlouquecida pode sim lhe causar problemas. Porque não quer um presidente da República que seja presidente de todos os brasileiros. Eles sonham com um presidente que seja o presidente de uma facção, que é a facção aquela a qual eles pertencem. Né? E um presidente é presidente de todos, daqueles que o elegeram e também daqueles que lhe disseram não, que são sempre a maioria. É gente que ainda não sabe o que é democracia. Mas nós estamos aqui para lembrar para eles todos os dias. É isso aí. Beijo. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.